Todos usando a projeção, então quem chegar primeiro e quiser ocupar os lugares do fundo vai ter mais privilégio de observar, de assistir os slides aí. Tá? Bom, os nossos amigos que nos acompanham na internet também, nosso bom dia, esperamos que vocês estejam sendo abençoados também como nós estamos sendo aqui, ou mais. Nosso Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Tá? Fazer uma brevíssima recapitulação para nós entrarmos no assunto hoje. Né? Bom, a gente dizia ontem que Israel, ele tinha em conta que depois da deles, né, como um reino localizado lá em Canaã, o próximo passo seria a expansão desse reino em âmbito mundial. Ou seja, eles teriam uma experiência como foram os Medos Persas, os Babilônicos e o Egito, e principalmente o que era Roma para eles naquele dia. Né? Roma dominava o mundo conhecido naquela época, então eles esperavam que o próximo reino a ser instalado seria o reino judeu, e o Messias, o filho de Davi, iria ocupar esse trono e as leis de Israel iriam prevalecer no mundo todo. Mas, né, não foi bem assim, porque entre Israel e o reino que eles esperavam, foi estabelecida a igreja. Né? O mistério que esteve oculto durante os séculos, né, e que foi revelado posteriormente. Então havia ali um parênteses, havia ali um espaço a ser inserida a igreja ainda que era desconhecida. Assim como foi uma surpresa a encarnação de Jesus, surpresa na terra e no céu, também a igreja era um mistério até para os anjos e potestades. Né? E eles não entenderam isso, né? Mas nós também temos um vício muito semelhante, porque a gente pensa que depois da igreja virá a eternidade. Então, depois da nossa ressurreição, vamos direto para a eternidade. E nós estamos também queimando a etapa, como os judeus também fizeram. Mas antes que venha a eternidade, nós temos aí o reino milenar messiânico. Temos pelo menos 1000 anos de trabalho, de reino, para depois chegarmos à eternidade. Né? Mas, por várias razões, isso é pouco falado, pouco estudado. Quando nós vamos desde uma escola dominical ou no catecismo, né, você não se menciona isso aí. Né? Essa parte fica oculta, escondida. E alguns, né, ramos bíblicos que estudam, que trabalham isso, é visto até como suspeita. Né? Bom, mas, então, bom, nós guardarmos o seguinte, que nós queremos focar o seguinte, que a gente não vamos imediatamente ressuscitar e entrar na eternidade. Tem um período de 1000 anos, que é um período razoável, né, antes que isso aconteça. Ok, gente? Bom, nesse reino, então, estarão vivendo duas classes de pessoas. Né? Uma classe que são as pessoas naturais, como nós hoje aqui, e a outra classe de pessoas serão aquelas incorruptíveis, que terão seu corpo transformado por ocasião da volta de Jesus, ou aqueles que foram ressuscitados também na mesma ocasião. Então, essas duas categorias de pessoas estão se convivendo durante esse período do reino milenar. Bom, por que Deus escolheu Israel? Para que Deus escolheu Israel? Deus queria colocar uma nação que fosse um contraste, né, com as nações daquele período. E Deus queria que Israel não somente fosse liberto do Egito, para ver como nação livre, mas queria que Israel fosse livre também internamente. Então, a lei, os mandamentos, né, eles previam um povo livre, de pessoas livres, né, para servir ao Senhor. Toda vez que a liberdade interna, a liberdade dos cidadãos de Israel estava comprometida, até mesmo porque uma categoria, uma classe dominante começava a oprimir internamente, Isso aí colocava em risco a liberdade de Israel como nação. Então, para subjugar essa classe dominante, vinha uma outra nação e subjugava Israel como um todo. Deus não queria Israel como um novo Egito, né, com classes e opressões que havia lá e também nos outros países. Né? Bom, aí, nesse momento que o ministério de Jesus aparece, Jesus vem anunciar o reino para um povo que desejava o reino. Né? Então, de ponta a ponta, Jesus falou sobre o reino. O evangelho, na nossa contagem aqui, falava 123 vezes de reino e 3 vezes de igreja. Então, a igreja realmente era um mistério, não estava se esperando isso aí. Quando os judeus esperavam o reino e veio Jesus pregando o reino, né, numa linguagem popular, ele jogou gasolina no fogo ali, né? Todo mundo esperava o reino. E até quando chegou depois da ressurreição de Jesus, os últimos 40 dias dele que ele ficou aqui, ele falou acerca do reino. Não seria a hora de falar da igreja? Naqueles 40 dias? Que era a coisa mais iminente? Mas ele continuou falando do reino. Então nós entendemos que a igreja, ela é um instrumento do reino, está a serviço do reino. Ela não é um fim em si mesmo, não é a última etapa da história. Aquilo que vem depois, né, foi preparado pelo aquilo que veio antes. Então a igreja é para nos prepararmos para esse momento do reino. Tá? Bom, a igreja como tal, então, ela é mediadora da visão do reino milenar messiânico. Então, quem olhasse a igreja hoje deveria ter uma visão, no microcosmo, né, daquilo que seria ou daquilo que será o reino. E se nós pensarmos como que Deus descreve o reino milenar, a igreja está tendo essa representação, né, de como será o reino. Quem olha hoje a igreja consegue ver que no reino será desse jeito? É animador olhar a igreja hoje e querer viver num reino semelhante que ela hoje? Que nós consideramos valores éticos, etc., etc., na sociedade. Né? E a igreja também, ela da mesma forma, é para apresentar-se ao mundo com um contraste, uma sociedade contrastante com aquilo que tem no mundo. Né? E quando nós somos escolhidos, o mesmo caráter de Israel para a igreja, não somos escolhidos porque somos melhores, mas a escolha, ela é uma incumbência, é uma missão que Deus nos dá, que é exatamente para incluir os outros nessa escolha. Então, se eu posso, eu sou escolhido, sou salvo, mas eu não exerço a missão, não exerço o papel para o qual foi escolhido, essa escolha é inócua, tanto para mim como para Deus também. A salvação, ela é uma capacitação para fazer o trabalho que Deus pretende que nós façamos. Salvação não é uma coisa para eu guardar para mim mesmo. Não. Então, é para incluir outros na salvação. A primeira coisa que Deus faz já de imediato é nos capacitar, nos salvar. É como aquela pessoa que guardou o talento, não fez nada com ele, então até o que tinha ele perdeu. Então, a salvação, nós não podemos tê-la em conta que é uma propriedade nossa, particular, para o nosso próprio benefício. A salvação não é porque nós somos melhores que os outros, mas porque nós somos comissionados para fazer a inclusão de outros nessa daí. Né? E a pregação de Jesus, então, ela traz a manifestação do reino de um aspecto diferente, a partir do interior da pessoa e não aquela manifestação exterior que os judeus esperavam. A igreja é como se o reino futuro tivesse invadido o reino atual. Ela marcou presença aqui para depois se expandir, crescer como fermento e alcançar, então, o propósito de Deus, que é universalizar o seu reino. Né? Nós somos representantes, como embaixadores desse reino futuro. Somos luz para a nação, somos o povo de Deus. Né? E como povo, nós nos entendendo como povo, outra vez a gente vê que a salvação não é algo para ser desfrutado individualmente, guardado de maneira pessoal, individual. A salvação, ela é um instrumento, então o aspecto comunitário tem que sobrepor ao aspecto individual. Se nós somos chamados, somos salvos, e nos fechamos em nós mesmos, guardando a salvação conosco, não é isso que Deus tem para nós, né? Estamos equivocados. E o corpo de Cristo, eu estava citando ontem aí um teólogo, Johann Fürnbach, acho que é isso, um alemão, que ele diz que o conceito de corpo para os judeus na época era um instrumento para prestar serviço a outra pessoa. Então, novamente, está dentro desse mesmo caminhar aí, né? Bom, até aqui. Isso aí que era ontem. E aproveitando que eu esqueci de falar, né? Anota esse site aí, minha sugestão, www.emcristos.com.br. É um grupo de cristãos, principalmente que envolve católicos carismáticos e evangélicos pentecostais, que estão fazendo uma caminhada, uma experiência juntos, né? Então, tem um grupo de serviço que se reúne constantemente e uma vez por ano tem um encontro aberto com todo mundo, né? Esse ano vai ser lá em Pouso Alegre, de 5 a 7 de agosto, Pouso Alegre aqui no sul de Minas. Nós vamos estar lá, vai estar o pastor Jamê, vai estar o padre Marcial Massaneiro, vai estar o Jorge Mitian e vários outros lá, bispos, etc. Então, quem quiser ousar, né, ter uma convivência, uma experiência de unidade um pouco mais avançada, seria interessante estar lá. Esse movimento tem aqui na América Latina, especialmente na Argentina, no Peru, mais ou menos chamado Crescer, nos Estados Unidos, na Europa, né? E ela surgiu assim, com inspiração de um irmão católico, Matteo Calise. Ele participou no Concílio Vaticano II, e uma das pessoas que participou no Concílio Vaticano II foi o David Duplessis, né? Aquele homem que era da Assembleia de Deus, e por isso daí ele perdeu temporariamente a credencial dele como ministro, né? E esse irmão da Assembleia de Deus, ele andava lá no concílio do Vaticano II com um botão escrito 70 vezes 7, referendo-se ao perdão, né? E quando chegou no último dia do encerramento do concílio, ele pegou esse botão e colocou no Matteo Calise, que naquela época era um jovem só, né? E falou, confiou aquela missão que ele tinha, então estava transferindo o Matteo Calise. Ele saiu muito animado, né? E tomou todas as portas na cara que foi possível. Ele saiu, que ele queria conversar com os evangélicos, o católico, não deu certo. Mas chegou o momento que Deus preparou e eles conseguiram realmente se unir, né? Por causa das crianças que estavam sendo vítimas de uns orfanatos lá, tal. História longa, não vou entrar nisso, mas eles conseguiram realmente se juntar em muitas coisas, e isso aí tem alcançado vários lugares. Aqui no Brasil é com esses irmãos aqui do Em Cristos. Bom, então, se vocês não forem, conta uma olhadinha no site lá também, para a gente ir se acostumando com uma coisa, né? Porque unidade é unidade, né? Não é brincadeira. Nós temos que passar por todas as coisas que nos prende ainda, né? Bom, amém? Chegamos até aí. Vamos pegar então nossa parte hoje, né? Que Deus nos abençoe, nos dê graça a todos nós, como diz o Clésio, né, que tenha muita misericórdia. Foi muito sábio deixar eu de manhã, porque assim vocês têm mais dificuldades para dormir, né? Que se fosse mais tarde, eu estaria aqui usando o meu dom de adormecimento. Quem tem insônia, vem me ouvir, sempre sai curado. Pelo menos enquanto me ouve. O pessoal disse que café tira o sono, né? A mim só tira o sono enquanto tomando. Depois que eu tomei, estou liberado. Bom, Noé então já tinha os conceitos da civilização que viria, uma nova era que viria após ele, exatamente por ter esses conceitos, né, de pensar numa família que de um só casal, uma só esposa, não casar, dar esse casamento, né? E pela preservação da família, ele pôde então preservar a si e também a sua família. Não se tratava de escolher quem queria sobreviver, qual era o mais adequado do ponto de vista físico, do ponto de vista intelectual, quem seriam as pessoas mais adequadas para dar prosseguimento à civilização. Hoje, quando nós vemos isso, né, um hipotético fim do mundo, né, então, e quem que é, seriam os mais indicados para fazer o repovoamento da Terra, né? Então, você vai aparecer lá, são os atletas, são os cientistas, tudo mais e tal. Mas o que, quem foi aqui o mais adequado fazer essa recriação, novamente, é alguém que tinha o coração, que tinha os conceitos, que pensava como Deus pensava. Ele não pensava como era o normal da sociedade que dia. Ele tinha aquele conceito familiar muito claro com ele, né? E é interessante que, embora nem todos os patriarcas foram monogâmicos, né? Mas a gente vai encontrar o Adão, vai encontrar Noé, vai encontrar o Isaac, né? São pessoas significativamente diferentes entre os patriarcas e tinha uma razão para que fosse assim, né? Bom, quando nós falamos em reino, obviamente, ela traz pressupostos políticos, né? Embora a gente não costuma, goste de usar muito a palavra político no meio cristão, né? Tem assim uma certa aversão, e digamos que não é sem razão que é assim, porque o exemplo dos políticos não são lá essas coisas. E infelizmente inclui também na maioria dos políticos cristãos também não são mais políticos do que cristãos, né? Quando se envolve com isso. Mas quando a gente fala em reino, a gente tem ideias com relação à política. Então, e a primeira coisa que a gente fala em sistema, em ideias do governo, a gente vai pensar no sistema de política, a gente vai pensar em governo e pensar também em sistema econômico. Então, por um bom tempo, o mundo se dividiu aqui entre os socialistas, né, comunistas, e os capitalistas, né, numa disputa pela guerra, pela quem queria dominar a terra, né, a Guerra Fria, tudo mais. Então, isso é bem marcado. Então, qual o sistema que nós vamos ter no reino, né? Será que serão as nações que vão estar no reino vão optar pela democracia? Vão optar por uma ditadura? Por uma monarquia? Qual será o sistema que irá governar essas nações, né? Ou jogando ainda mais uma reflexão, será que, como nós vamos reinar com Cristo, nós então vamos milênio tomar posse das prefeituras, dos palácios de governo, dos palácios presidenciais, etc. Né, vamos sentar lá. Nós que estaremos num corpo incorruptível, vamos praticar isso? Ou esse será um assunto daqueles que estarão ainda no corpo natural? Né? Então parece que esse é um assunto daqueles que estarão no corpo natural. Mas necessariamente haverá nações, necessariamente haverá governo. Haverá sistema de governo, né? E parece-me que o capitalismo não é o mais indicado para isso, né? Porque o capitalismo ele tem, ele dá corda para a questão do egoísmo, né? Então eu quero pensar, e aqui, né, digo eu, a gente vai ter um governo que é um reinado, né? Porque é o rei Jesus, é o reinado messiânico de âmbito mundial, e as nações, né, vão ser governadas não num sistema teocrático como nós estamos vendo por aí, né, hoje, que a pessoa investida de uma teocracia, ela impõe a lei do jeito que ela bem entende. Ou então, aquele governo teocrático das coisas inanimadas. Então Deus criou a lei da gravidade, posicionou a lua num lugar, posicionou o sol na outra, terras, estrelas, tudo mais e tal, e aquilo tem que funcionar desse jeito, Elas não têm outra escolha, foi feito assim. Agora, quando Deus criou o homem, ele criou o homem com escolha. E ele esperou todo esse tempo para governar junto com o homem, ao lado do homem. Ele podia fazer sozinho, muito mais rápido e melhor. Mas ele gastou tempo, investiu o seu próprio filho para conseguir ter o homem no seu governo, como tinha sido colocado antes. Então, penso eu que a gente vai ter um governo que teria lá o Jesus, o nosso rei, mas os demais que estarão investidos em autoridades de governo no sistema político seriam pessoas que teriam afinidade, né, com o pensamento do rei. Então, seria um governo que eu chamaria de coinocrático, né, governo da comunhão. Obviamente, não estou falando aqui comunhão naquela comunhão de social, né, que eu acho que é até um equívoco quando a gente aqui separa assim, que a igreja ela tem uma prática de comunhão e só fica na comunhão. Né, então, isso não é comunhão, isso é outra coisa. Né, porque a igreja que pratica comunhão de fato, ela não fica só em comunhão, que é a comunhão que traz o pensamento de Deus ali. Né, é estar num relacionamento social. Bom, mas a gente pode fazer algumas, pensar algumas coisas, muito a Bíblia fala e outras coisas a Bíblia não diz. Mas, voltando aqui, né, no, nas palavras, talvez nos ajude a fazer um exercício como será o reino. Né? Bom, as palavras, elas aparecem e desaparecem, elas têm uso e desuso de acordo com os fenômenos, né, que se tem. É, pedra de mor, quem sabe o que é pedra de mor aqui? Moinho, pedra de moinho. Quem já viu uma pedra de moinho ou moinho de pedra? Né? O pessoal que vai em museu, provavelmente, né? Mas, se perguntar hoje, como perguntamos aqui, a maioria não sabe. Quem sabe, sabe não porque talvez isso faz parte da sua rotina, mas porque ele teve a curiosidade de dar uma olhada nisso. Né? Então, a pedra de molde, de moinho, que Jesus fala que aquele que causar escândalo, melhor seria que amarrasse uma dessas pedras, né, e se jogasse na água, é o moinho que era feito para tirar o azeite da azeitona. Então, duas pedras, elas trituravam, amassavam a azeitona e extraíam o azeite lá. Mas, como hoje o processo deve ser outro, deve ser muito mais industrial, etc., ninguém mais sabe o que é isso. Então, caiu em desuso. Para você dizer o que é uma pedra de mor, tem que explicar. Porque o fenômeno desapareceu, né? Então, você imagina, quando Deus falou para Noé que ia chover, e até aquele momento não tinha chovido na face da terra e não havia tido chuva, né? Era uma coisa difícil de se entender. Não vai cair água do céu, mas vamos chamar isso aqui de chuva. Hoje, para nós, não imaginamos um mundo sem chuva. Graças a Deus, choveu essa noite aqui, né? Era seco, mas sem. Antes a gente não conhecia o que era chuva. Então, quais palavras estariam em desuso, que são hoje fortemente conhecidas, mas iriam perdendo seu uso durante o milênio? Né? Você acha que aborto, no sentido de aborto, de feto, né, seria uma palavra que estaria assim em moda no milênio? Todo mundo saberia. Com o passar do tempo, né, teria que explicar o que seria um aborto. Uma R15. É? Fechadura? É. Hoje, quando a gente fala uma R15, né, se falar no Rio ainda... Né? Todo mundo sabe que é uma R15, né? É. Mas é um tipo de arma, né? Então, quando se fosse uma R15 lá, mas que tem que explicar o que era uma R15, né? A gente vai ter que contar com a ajuda de algumas pessoas explicar o que é uma R15. O Abinério está no ambiente, hein? E ele é grande. É? Mas olha o tamanho do binério. Bom, podemos pegar aí vários termos, né? E para a gente ser mais objetivo, não ficar passeando muito, né? Vocês acham que homossexualismo vai estar em moda? Divórcio vai estar assim na ordem do dia? Não, né? Então são coisas que não têm futuro. Agora, se nós somos a igreja, a embaixada, aquilo que representa antecipadamente o que será o reino, as coisas que não serão listas lá também não deveriam ser listas aqui. Vamos pegar só a questão do divórcio, né? O casamento tem origem em quem? Em Deus, né? No princípio, Jesus nos fala em Mateus. O divórcio tem origem em quem? Em Moisés, será? Não. No coração, na dureza do nosso coração. Então, aquilo que, se a igreja representa o reino, se nós queremos apontar como deve ser o reino, isso daria para nós uma pauta, daria para nós uma agenda de como nós deveríamos ser hoje. A gente pensar dessa forma, né, muitas das discussões que nós fazemos hoje, teológicas inclusive, elas perderiam o seu valor, né? Então, hoje, né, como nós nos dividimos, né, temos muita divisão hoje. No reino haverá essas divisões? Não haverá. Então, nós não teríamos que passar por cima das divisões para poder projetar para agora, ou retroprojetar, né, aquilo que será o reino. Então, como nós pensamos que a igreja tem um fim em si mesmo, eu posso ir resolvendo as coisas, que não compromete nada, né? Mas comprometendo a identidade do reino, comprometendo a imagem do reino, que é a próxima etapa que Jesus, que Deus tem para nós. Então, se nós pensarmos dessa forma que os termos eles aparece, desaparece, de acordo com o momento, com os fenômenos que são mais evidentes, isso dá para nós uma dimensão de como será o reino. A palavra amor vai estar fora do dicionário? Não, pelo contrário, né? Ele vai estar nas manchetes de jornais, né? O programa do Datena vai estar funcionando? As novelas, né, vão ter o mesmo enredo? Não pode, porque não, com certeza, né, os temas das novelas que dão Ibope hoje, que os roteiristas tentam explorar, não serão aqueles que dariam Ibope, que dariam audiência no reino, né? É uma outra maneira, é um outro conceito de pensar, né? Então a gente pensa num reino pacífico, plenamente pacífico, inclusive entre os animais. Como que nós podemos dizer hoje que a legítima defesa, né, faz parte a legítima defesa é legítima, né? Jesus não se defendeu. Então, nem se eu estou falando que a legítima defesa não é legítima, imagine outros tipos de agressões. Elas não cabem, né? Então, se a gente conseguir olhar o reino que vai acontecer, que vai vir, e retroprojetá-lo agora, isso nos dá uma dimensão de como vamos viver. Ok? Pois bem, deixa eu só fazer um parênteses seguinte, que às vezes a gente fala do ideal e causa alguns dissabores, né? Então, eu não conheço que é a maioria, mas a gente cita um exemplo, conta um caso, tal, sempre a pessoa fala, mas nossa, isso é exatamente comigo e traz condenação, né? Não, Deus tem um padrão e esse padrão ele não pode ser mudado, não pode ser substituído. E todos nós, de alguma forma, em algum ponto, estamos fora desse padrão. E é desse ponto que nós estamos, nós temos que olhar e nos dirigir àquele padrão de Deus, né? Então, quando nós falamos aqui, por exemplo, em divórcio, né? Bom, quem hoje é divorciado, é casado, está fora do plano de Deus? Eu acredito que não seja isso. Agora, só que, por melhor que seja o segundo casamento dele, ele não pode dizer que casar, separar e casar novamente é o padrão de Deus. O padrão de Deus continua sendo aquele casamento original, né? Agora, embora fora do padrão de Deus, eu reconhecendo isso, Deus vai me fazer viver o mais próximo dele, né? Então, eu acho que não cabe, se eu fosse uma pessoa que tivesse um segundo casamento, contar isso como testemunho que Deus agora abençoou, resolveu todas essas coisas, né? Eu vou contar aqui, as pessoas já ouviram eu falar isso aí, mas é tão horripilante que estava ouvindo um programa de rádio um dia, no carro, então estava lá, Escola de Profeta. Opa, me interessa, né? E fui ouvindo lá o que seria a escola de profeta deles. Aí eles chegaram a um certo ponto, assim, hoje nós temos aqui o Twitter de Jesus, né? Se Jesus estivesse aqui, que ele estaria tweetando hoje, né? Aí ele falou assim, aquele que Deus ajuntou não separa o homem, mas e quem Deus não ajuntou? O homem pode separar? Esse era o que Jesus estaria tweetando aquele dia. Bom, aí a curiosidade foi o seguinte, o que que o homem, né, o que que Deus não ajuntou, e que foi o homem que juntou, em que, portanto, pode haver uma possibilidade de separação aí. Dali a pouco, gente, não é um programa de uma rádio comunitária, né, de uma igrejinha que tem aquela porta de, né, subir e descer e tal. É uma grande iluminação com bispos, pastores, pessoas estudadas e tudo mais lá. E aí então eles chegaram ao seguinte, né? Se você está vivendo com alguém que não é a pessoa que Deus queria juntar, né? Você está impedindo de Deus te abençoar com aquela pessoa que ele tem para você. Mas o que que é que Deus juntou? Depois ele apresentou três fatores lá, né? Olha, se você casou por interesse sexual, se você casou por interesse financeiro, se você casou por interesse social, para ter uma ascensão social, então isso não foi Deus. Então, agora, se você fica. Se você fica insistindo nessa situação, você está impedindo que Deus te abençoe. Aí eu estava compartilhando isso com Eliazar, falou, Eliazar, meu Deus, eu casei por essas três coisas. Então, agora imagine, eu faço uma concessão para vocês rirem, mas imagine, gente, alguém que está com uma leve crise no casamento dentro da igreja, né? Então, isso não é só uma prévia autorização para o divórcio, mas é um incentivo ao divórcio. Mais que isso, né? É quase dizer que o adultério, no sentido que Jesus falava, porque alguém está na situação na igreja, está numa crise do casamento, e está olhando o seguinte: bom, se eu tivesse casado com aquele irmão lá, esse marido chato que eu tenho, tudo mais, está tudo certo. Então tem que. Então ele já começa, antes de separar, a idealizar seu novo casamento. O padrão de Deus não mudou. Nós temos que entender isso, né? O padrão de Deus não mudou. Às vezes, não é, eu também acho que a gente né? Bom, agora eu vou desmanchar tudo que eu fiz na vida para retomar aquele relacionamento anterior, tal lá. Às vezes nem dá conta de fazer mais isso. Mas eu tenho que saber que o padrão de Deus é aquele. O meio, a concessão que Deus fez para mim, ela não é regra, não é padrão para os outros. Bom, mas gente, entendido essa questão de nós pensarmos como se já vivêssemos no milênio? Então, eu estou até insistindo em alguns exemplos de família, porque aqueles naturais que sobreviverem, que vão repovoar a Terra, obviamente que Deus vai usar outra vez o conceito de família para fazer isso, para organizar as nações, para organizar a civilização novamente. Agora, essas coisas que não têm futuro, nós não deveríamos investir nelas, né? Então, a prática homossexual vai ter no milênio? Não, não vai. Então, não precisa ter agora também, porque nós somos antecipação do reino messiânico. Alguns exemplos que fala desse período, né? Então, nós mencionamos aqui rapidinho a questão do reino de Davi e Salomão. Como Davi, nos seus últimos anos, investiu no ministério do seu filho Salomão. Então, havia ali uma conjugação de esforços, né? Davi foi extremamente avivado por enxergar o que Deus ia fazer com seu filho Salomão. E Salomão então recebeu. Então nós temos que ter uma geração que ela conviva junto, né? Que ela receba aquela herança abençoada e já possa dar continuidade. Quer dizer, a força de duas gerações num só momento. Nós temos visto muitas vezes sucessão, né? Morre o pai e depois o filho começa. Morre o pai e o filho começa. Mas temos que chegar um momento que não vai ser assim, né? O coração dos pais vão se voltar aos filhos, dos filhos aos pais, para ganhar essa força aí. Bom, Jesus ressuscitado entre os homens, né? Aqueles 40 dias mostram um retrato do milênio. Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso aí. E a igreja primitiva em Jerusalém, que ela mostra também como deveria ser, ou como deverá ser, a sociedade do milênio. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, qual que era o sistema de governo que tinha na igreja primitiva que eles viviam? Eles viviam sobre um regime capitalista? Não estou falando do regime que havia em Jerusalém como cidade, mas internamente na igreja, qual era o regime econômico que eles adotavam? Comunhão de bens, né? Vocês acham que o comércio vai ter futuro? O comércio ele digamos assim, aonde que o anticristo vai dar um nó final, né? O laço final vai ser no comércio. Então, a igreja primitiva ela não comercializava entre eles, né? Eles davam, né? Então, imagine, você planta, tem as abóboras lá do, né? E você tem o prazer de distribuir as abóboras, né? Que você plantou. Então, comércio parece que é uma coisa que não está muito na hora do dia. Então, eles tinham tudo em comum, não havia necessidade entre eles, não havia opressão entre eles, ninguém era oprimido economicamente. Né? Que talvez hoje a maior opressão seja essa. Aqui no Brasil, quando se discute cotas para os negros, eu acho que devia discutir cotas para as pessoas que estão sociais, né? Para os pobres, porque é a maneira de fazer eles ascenderem. E lá em 15, 28, vai falar o seguinte: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, essa é uma demonstração da coinocracia, que eu penso que coinocracia é isso. Pareceu bem o Espírito Santo a nós pensamos iguais. Né? aqui é só para a gente registrar como exemplos. Agora vamos ver uma outra coisa. 40 dias, tem várias vezes na Bíblia que fala 40 dias. E todas elas trazem sim uma ideia de passagem, de transição de um outro momento para o outro. Mas não é só transição, é um prenúncio de um novo momento. Então, as chuvas de dilúvio duraram 40 dias, e depois de dilúvio teríamos uma outra época. O embaçamento do corpo de Jacó, 40 dias. Né? A morte de Jacó estava passando para um outro momento. Moisés no monte para receber a lei. Né? A lei significava a constituição para Israel. Israel deveria viver um outro momento depois da lei. A espionagem de Canaã, né, que foi decisiva para outro momento. Né? Eles não chegaram a entrar na terra, ficaram 40 dias espionando a terra. O jejum de Elias, antes de se encontrar com Eliseu. Eliseu foi o sucessor, foi a próxima etapa de Elias. A provocação de Golias antes de ser derrotado por Davi. Né? A derrota de Golias marcou a vida de Davi nacionalmente. Até aquele dia ele era só um pastorzinho. Já tinha até sido ungido, mas o dia que ele matou Davi, matou Golias, tem alguns acordados ainda. O prazo para Nínive se arrepender, né? O jejum de Jesus no deserto. Né? Jesus começou seu ministério antes de ele sair pregando, ele passou 40 dias no deserto. E Jesus é citado entre os discípulos. Né? Então esse período, ao meu ver, ele antecipa o modus operandi, a maneira de ser, de viver, o estilo de vida, é a fotografia de como seria, ou como será o reino aqui na terra. Deixa eu resgatar minha Bíblia aqui. Vamos ver, gente, pelo menos duas passagens muito conhecidas. Lucas, bom, é o período dos 40 dias, estão nos últimos capítulos dos evangelhos, né? Então, o último capítulo dos evangelhos é dedicado para os 40 dias de Jesus. Exceto João, que dedica dois capítulos para esses 40 dias, o 20 e o 21. Os demais dedicam um capítulo para os 40 dias de Jesus. E Atos, né? Começo, a metade do primeiro capítulo de Atos também vai falar desse período. Então, vamos ver Lucas. Eu vou ler aqui para gravar e por causa da internet também, né? Então, Lucas é uma leitura longa, mas vamos lá com paciência, né? Lucas 24, né? Logicamente, do versículo 13 até o 35, inicialmente. Naquele mesmo dia, dois deles, esse mesmo dia que era isso aí? Aquele mesmo dia, o mesmo dia da ressurreição, né? Dois deles estavam a caminho para a aldeia, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 13 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E eles perguntou: quais? Interessante, ele falou assim: se é o único que ignora? Mas, na verdade, ele era o único que não era ignorante. Né? Quais? Explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nós foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava toda a escritura. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez-lhe menção de passar adiante. Mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e já o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Disseram um ao outro, porventura não nos ardia no coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha a escritura? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Tem muitas cenas, né, descritas no milênio, no Velho Testamento, Isaías 11, que é, talvez seja o mais citado, Miqueias, né, outras, Isaías tem várias passagens também, mas aqui está uma passagem que, assim, de relevância do que poderá ser o milênio no tocante na relação entre ressuscitados ou incorruptíveis e os naturais. Então, primeiramente, quero afastar aqui a ideia que isso aqui não é espiritismo, né? Porque o espiritismo é uma conversa entre mortos e vivos, entre espírito e pessoas naturais. E aqui é uma conversa entre vivos com o vivo, né? Alguns que ainda iam morrer e o outro que já havia morrido, ressuscitado. Vamos pegar aqui qual era o estado de ânimo desses discípulos, né? Eles sabiam todas as coisas, mas faltava a eles a fé. Eles tinham desistido do projeto que tinha investido aquele tempo todo. Estava indo para Emaús. O ressuscitado se coloca entre eles, né? E começa então a explicar-lhes e abrir o coração a eles que era necessário que todas as coisas acontecessem. Eles chegavam lá em Emaús cansados, é uma distância de 13 quilômetros mais ou menos a jornada que eles estavam fazendo. Era noite, convidaram o amigo para ficar com eles, porque já era noite, né? Mas quando reconhece Jesus, eu imagino que fizeram uma caminhada assim, arrastando o pé, né, para Emaús. Quando reconhece Jesus, Jesus desaparece, ele sai voltando para Jerusalém, e acho que aquele que demorou o dia todo caminhar os 13 quilômetros, fizeram talvez em uma hora, meia, duas horas, vieram correndo para Jerusalém, chegaram lá ofegantes, para contar que tinham visto Jesus, né? Confirmar as histórias que tinham visto já. Então, eles têm ali uma conversão literal. Estão indo numa direção, né? E conversão que é você, aquela sinal de trânsito, né? Conversão obrigatória. Você tem que voltar. Estavam indo numa direção e voltaram. Estavam indo para os seus projetos pessoais, retomar sua vida normal outra vez, mas com o encontro com o ressuscitado, eles voltam para atender à vontade de Deus. Deixam de lado a vontade deles para fazer a vontade de Deus. Voltam para Jerusalém. Não é hora de dispersar, mas é hora de estar juntos. Essa era a vontade de Deus, que estivessem juntos. E o ressuscitado vai agir com eles para produzir neles isso. Outra coisa também, né? Jesus não dá uma ordem para eles. Né? Volta já para Jerusalém. Após expor toda a palavra para eles, né, eles então vão adquirir fé. Eles estavam com que impedidos de ver, de reconhecer Jesus. Mas quando Jesus abre a palavra para eles, vai falando, né, e a palavra ela é um veículo que porta a fé, então essa fé é restituída a eles. E aí eles têm condição de reconhecer Jesus. Não foi um mero gesto comum que Jesus fez que despertou de eles saberem que era Jesus. Né? Mas a fé que Jesus imprimiu a eles enquanto falava a palavra de Deus. A palavra que procede da boca de Deus. Jesus tratou com eles. Bom, então fez eles mudar de ideia. Outra coisa, estavam indo a caminho, devia ter feito uma boa jornada, talvez meio caminho. E Jesus se coloca no lugar deles. Né? Jesus está num corpo e não é um espírito. Né? No versículo 39 aqui, Jesus explica a sua condição daquele momento. Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes, eu tenho. Então, alguém que tinha carne e osso não era um fantasma, né, que se colocou ao lado deles. Agora, a condição do ressuscitado, porque a gente percebe a condição de Jesus, era alguém que tinha um corpo, né, ele... Era, esse corpo era superior, não estava sujeito à matéria. Então, como corpo, Jesus poderia pegar alguma coisa, fechar na mão alguma coisa, mas também ele poderia, se quisesse parar a mão, tocar nesse material aqui, tocaria. Se ele quisesse vazar a mão para lá, para além do material, ele faria também. Ele não tinha necessidade de comer, mas ele podia comer. Ele tinha corpo, ele tinha ossos e tinha carne. Não era um fantasma. Era alguém num corpo ressuscitado, incorruptível. Não é um corpo que está sujeito à matéria, mas é um corpo espiritual que ele pode usar da matéria. Ele poderia entrar no ambiente, abrindo a porta, pegando a maçaneta, virando, entrando, ou podia entrar, se não tivesse nenhuma porta, podia entrar também. Estava nele isso aí. E é com esse corpo que Jesus se relaciona esses 40 dias com os seus discípulos, especialmente. Se nós temos aí, então, uma fotografia, um trailer, né, daquilo que será o milênio, então é essa convivência entre as duas categorias de pessoas que a gente vamos ter lá. Os ressuscitados, transformados, incorruptíveis, e aqueles que serão os naturais, que estão dando sequência, sobreviventes à tribulação. Bom, nós concordamos ontem aqui, vocês concordaram, né, que tudo que Jesus fez, ele fez na condição de homem. Amém? Um homem obediente a Deus em tudo e cheio de Espírito Santo, mas homem. E por isso Jesus podia dizer o seguinte, né? As obras que eu faço, vocês podem fazer maiores ainda, né? Porque eu vou ao meu Pai. Muito bem. Eu acho que a maioria, pelo menos, não teve dificuldade de aceitar que tudo que Jesus fez, fez como homem, porque ele abriu mão da prerrogativa divina dele durante esse período. Agora, tudo que Jesus fez, depois do ressuscitado, ele fez como homem ou como Deus? Gente, não tem dúvida, a mesma resposta. Jesus fez tudo o que fez depois do ressuscitado como homem ressuscitado. Essa é a nossa condição. Ele não, né, se valeu da sua condição divina para fazer o que fez depois do citado. Então, tem algumas situações que pode entender isso, né? Quando fala assim, que o Espírito Santo não havia sido dado ainda, por quê? Porque ele não havia sido glorificado. Quando ele ora lá na oração sacerdotal, João 17, ele fala, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse mundo. Nesse momento, Jesus já está com essa glória? Não. O Pai vai glorificar. O Pai glorificou e iria glorificar ainda. Instantes depois, ele vai falar, Pai, Pai, por que me abandonastes? Então, ele não tinha sido glorificado com a glória que ele tinha antes que o mundo fosse mundo. Então, ele está vivendo aqui como ressuscitado, e depois que ele sobe aos céus, então, é aí que ele vai ter a glória como tal. Esse Jesus que eles encontram aqui é um Jesus que pode ser reconhecido, né? É um Jesus diferente daquele que João encontra no Apocalipse. É diferente daquele Jesus que Paulo encontra no caminho de Damasco. Esse Jesus aqui, olha, pode me tocar. Né? Ele não tinha subido ao Pai ainda. Mas aquele Jesus que apareceu para Paulo, que apareceu para João, João que havia reclinado a sua cabeça no ombro de Jesus, que depois, quando ele viu o Jesus agora, ele cai como morto. Né? Então, esse período de 40 dias, ele demonstra como um trailer, né? Rápido, daquilo que será o reino milenar, o reino messiânico. Estou vendo bastante coração bater aí, o silêncio. Aos que estavam animados, espero não desanimá-los. Oi. É, ele fala para Maria Madalena, não me retenhas, né? Porque eu ainda não subi. É, agora, essa glorificação, lá, eu não marquei o versículo, mas lá bem antes, acho que João 9, por aí, ele vai falar que os discípulos não tinham recebido o Espírito Santo ainda porque o Pai, porque ele não havia sido glorificado. É, quando for, enviarei o Consolador. Então, essa glória de Jesus, ela vai acontecer depois da ascensão dele. Depois ele vai enviar o Espírito Santo. Ele está agindo agora ainda como homem, mas ressuscitado. Ele não foi glorificado como tal ainda. Ele está na sua condição de homem ainda. João 7. Vamos tentar ligar isso aqui, porque tem que aparecer uma luzinha verde aí. Mexe para lá, para cá, tal. Tem dois. É segurança. Aí.
É, tal, o Romeu está comentando que ele falou para Maria Madalena não tocá-lo, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Depois ele fala para Tomás tocar ele. Estou sugerindo aqui, porque a gente não sabe,
uhum.
Mas pode ser que, no costume judaico, não poderia realmente tocar. Não ia tocar o homem. E Tomás era discípulo, era homem, então poderia tocar. Né?
Uhum.
É uma hipótese.
Sim. Agora, acho que essas hipóteses, agora é importante lembrar o seguinte, que a glorificação que Jesus tem como ressuscitado nesses 40 dias, né, ela é diferente, bem diferente, da glorificação que Jesus recebe depois que ele sobe e que depois que ele viu o Espírito Santo, né, é essa condição nossa, né, a condição de Jesus será a nossa condição no milênio diante dos, né, isso considerando que nós sejamos transformados e ressuscitados, estaremos num corpo incorruptível, né? Bom, no milênio nós vamos reinar com Cristo, amém? 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 Romanos 8 e tal. Gente, eu estou dando aqui, gente, é um panorama geral, não estou me detendo, fiz aquela relação lá de coisas sem versículos e tal, não estou me detendo em detalhes, né? Eu passando mais o conceito, depois vocês podem, né, descer a fundo aí. Então a gente vai reinar com Cristo, mas não só reinar com Cristo, nós vamos reinar como Cristo, né? Eu não sei, mas não dá para imaginar que a gente possa ter um estilo, uma maneira de governar diferente de Cristo. Não dá, né? Bom, quando Adão foi dar nome aos animais, sabe que ele saiu correndo, né? Buscando os marroás no pasto aí, campeando os que estão perdidos e tal, gritando, né? Tem uma cachorrinha circulando aqui, e algumas vezes tento mandá-la embora, né? Aí eu ameaço pegar uma pedra, ela vai, vira esquina e volta outra vez, né? Você acha que os animais tinham essa desobediência? Não. Você acha que Adão precisava gritar para mandar um animal vir até ele? Né? Somente o suficiente para o animal ouvir, né? Os animais obedeciam, né? A mesma coisa quando foi ter o dilúvio também, Deus mandou os animais irem até Noé. Deus falou para Adão que ele devia ter domínio sobre os animais, né? E várias outras coisas também, menos o homem, mas sobre os animais. E quando, então, nós temos lá a pesca milagrosa de João 21, eu acho que vocês conhecem bem, a gente não vai tomar tempo para ler, mas duas coisas, já foi citado aqui, inclusive, essa passagem, né? Eles passam, os pescadores, né? São 8 pescadores, pelo menos, que passam a noite pescando. Gente, se eu passar a noite pescando e não pegar nenhum peixe, isso vai ser muito comum. Aliás, talvez seja o mais provável. Mas pescadores profissionais que passaram a noite toda pescando e não tem um peixe para comer na praia depois, é estranho, né? Um irmão brincou que eles, não é que eles estavam lá lavando as redes e tal, eles estavam era pensando, o que vou dizer em casa? Passei a noite toda fora de casa, não tem um peixe para levar, como é que vou contar isso lá em casa, né? E Jesus chega e fala para eles umas coisas que são absurdas do ponto de vista, né? É a experiência de carpinteiro aplicada à pescaria. Vocês vão agora, o sol já saiu, a água está limpa, os peixes estão vendo vocês, né? Estão prontinhos para fugir, mas vocês jogam para o outro lado. Quer dizer, lado direito. Possivelmente eles estão acostumados a jogar para o lado esquerdo, o lado que daria peixe. E esse lago aí de Tiberíades, né, ele é um lago que ele é muito claro, então diz que tem que ser pescar, a pesca é feita noturna, porque de dia o peixe vai embora, ele não fica ali esperando. Agora eles passaram e todos não pescaram nada. Isso me sugere que alguém boicotou a pescaria deles. Né, saíram, decidiram pescar, foram pescar e não pegaram nada. Então, alguém boicotou para dizer para eles o seguinte, ó, vocês não são mais pescadores, especialmente o chefe ali, né, de peixes. Né? Tudo que vocês aprenderam, tudo mais tal, não serve para desistir dessa vida de pescador de peixe. Então, alguém boicotou. Né? Esse alguém é o último Adão, o segundo Adão. Então, ele chegou lá, peixes... Saiam daqui, não fica nenhum peixe aí que vai vir rede com vocês. E os peixes, ó, Adão voltou. Saíram de lá. Mais tarde, então, clareou o dia, tudo mais tal, vocês joguem lá do lado direito, na água bem limpa, tudo mais tal, eles vão lá e jogam a rede. Né? E o carpinteiro, o novo Adão, Cardume, corram para lá. E 153 conseguiram vaga nas redes do pescador. É. Pela ordem daquele ressuscitado, do novo Adão, aquilo que Adão perdeu e a história deixou de lado, agora estava sendo novamente reconquistado. Né? E lá foram eles cheios de peixe. Né? E aí tem uma cena dessas do humor, né? João fala para: é o Senhor! E o que, que Pedro faz? Veste a roupa e pula na água. Normalmente é o contrário, não é isso não? A gente vê o pessoal tira a roupa para nadar, mas ele pôs a roupa para nadar. É, então, o mesmo que boicotou a pescaria noturna, viabilizou aquela pescaria fora de hora. Né? O novo Adão, o novo Jesus. E esse Jesus citado é o nosso ministério, ou o ministério daqueles que estão no corpo incorruptível, durante o milênio. Tá? Bom, eu já esgotei o que está aqui no, nessa tela aqui, né? Deixa eu ver se tem mais coisas. Bom, então, eu queria deixar com vocês o seguinte. Israel é o modelo de nação. Quando as nações forem se organizar, elas, né, haverá nações no milênio. Essas nações vão estar presentes aqui na Terra, né? E elas serão organizadas no modelo que Israel se organizou. Obviamente que nós estamos aqui fazendo uma cópia, né, de Israel implantando os lugares. Israel tinha lá sacerdotes, toda aquele ritual, aquela religião, que parece que aquelas leis do templo, leis do rito, né, elas não tem muito sentido hoje, porque Jesus já veio, cumpriu-as. Mas as leis civis, especialmente, os 10 mandamentos, eles serão a constituição de todas as nações. São com base nisso. Né? Então, aquilo que diz os 10 mandamentos, obviamente, será a base. A mesma constituição de Israel vai servir para construir as nações. A igreja será o modelo de sociedade. Então, não vai ser uma sociedade egoísta, disputando, né, palmo a palmo as coisas, oprimindo. Não, vai ser uma sociedade que cuida para que não haja ninguém opresso, nenhum deles seja opresso. E a família, né, será a base de ambos. A família é a base para a formação da nação de Israel. A família é a base para a igreja. Então, a família vai estar na ordem do dia, né? Então, olhando para a grande família de Deus, nós vamos ter as famílias agindo. Né? A igreja determina o estilo de vida das pessoas, das famílias que organizarão as nações. Então, não vamos saber, né, como antes, se tem igreja, porque tem uma construção na frente de um coreto na praça central da cidade. Mas vamos saber porque o estilo de vida será um estilo de vida de pessoas que vivem com o Espírito Santo dentro de si. Bom, e aqui o último pensamento: devemos voltar ao Jesus que andou por essa terra para compreendermos o Cristo que a ela retornará. Então, nós estamos vivendo hoje o ministério de Jesus antes da morte, o sofrimento e tudo mais. Mas assim como Jesus também teve um ministério aqui pós a morte, pós a ressurreição dele, nós também vamos ter um ministério semelhante a desse período, junto com os homens que aqui estarão repovoando a terra novamente. Governar como Jesus governou não significa que nós vamos tomar conta das prefeituras, dos palácios e tudo mais, né? Mas como ele governou sobre aqueles dois discípulos de Emaús, é como também nós vamos governar. Nós vamos cuidar para que as pessoas não errem, mas entendam e façam a vontade de Deus, se volte para Deus. Não é um reino de dar ordem, mas é um reino de servir as pessoas para que elas pratiquem o que Deus quer que seja praticado. Não é dando ordem, né? Assim como Jesus não deu uma ordem áspera para aqueles discípulos, né? assim como também ele não precisou dar uma ordem áspera para o cardume de peixe, assim como Adão, como Noé, não precisou gritar, não precisaria gritar com os animais, porque as coisas estavam ordenadas, assim também será nesse período. O grande instrumento para o governo, né? Deixa eu perguntar aqui para vocês o seguinte: quem seria mais útil para governar no milênio? Barack Obama ou a Madre Teresa? Quem que você queria te governando no milênio? É uma coisa de coração, né? É uma coisa de coração. Então, quem tiver o coração mais afeiçoado, coração de Deus, quem conhecer melhor o coração de Deus, quem conhecer mais a Deus, vai ter mais condição de estar governando nesse período, né? E agora que volto eu outra vez, né? Então, quando se fala tanto em galardão, 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 e galardão no imaginário popular cristão, significa o tamanho da casa que eu vou morar lá no céu, tal, né? A mansão que eu vou ter lá. Não, eu acho que o galardão é exatamente isso, é conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, quanto mais nós tivermos da vontade de Deus, mais prazer nós vamos ter. Quem é que não gosta de alguma coisa boa, uma coisa agradável e algo perfeito? Isso é o governo de Deus. Governo de Deus, de rei especialmente, ele é espelhado na vontade do rei. Então, quanto mais conhecermos isso, mais prazer, mais feliz, mais alegria, mais gozo vamos ter. Agora, quem conheceu pouco disso daí, né, acho que isso vai ser a dose, né? Então, quanto mais conhecermos a Deus, e creio também que é por isso que somos tão exortados a buscar uma sabedoria, né? Os últimos capítulos de Daniel, por exemplo, fala desse povo, né, que tem sabedoria. O conhecimento do Senhor se encherá toda a terra. Conhecimento não é um pássaro que está voando. Que é o conhecimento ali, ó, aquele lá é verde, aquele é azul, tal, não. Conhecimento é endereço, ele mora no nosso coração. Então, como que a terra se encherá do conhecimento, que se encherá do conhecimento da glória do Senhor? Porque nós estaremos ocupando a terra, né, tornando a terra um Éden universal, com o conhecimento do Senhor habitando no nosso coração. Perguntas, sugestões, colocações? Hein? Opa. Nada, gente. É cara de conteúdo, de paisagem, de reflexão. Tem que fazer as devidas mudanças.
Você disse do milagre que Jesus fez com os peixes, se referindo ao que está relatado em João, né, no final do dia.
Isso.
E você tem ideia se a primeira pesca maravilhosa foi da mesma maneira?
Sim, né? Só que a condição de Jesus era outra, né? Eu vejo que Jesus deixou vários flashes, né? Então, alguém falou assim, né? O Pedro andava sobre as águas, né? Parece que é uma coisa inócua, né? Por que adiantou isso, né? É igual Pôncio Pilatos no Credo, né? Se tirar Pôncio Pilatos do Credo, a não ser a localização histórica, não tem sentido. Mas alguns milagres, nós olhamos assim, do nosso ponto de vista utilitário, né? Então teve utilidade, mas outros não. A transfiguração também que foi falado aqui, né? A transfiguração, para mim também, é uma cena do milênio. Jesus falou assim depois da transfiguração: não fale para ninguém até que o Filho do Homem tenha ressuscitado. Então ele estava dizendo que aquilo era algo que dizia respeito para depois. Né? Então, esses milagres todos aí, o milagre que ele fez enquanto não ressuscitado, também é possível nós fazermos enquanto não ressuscitados. O milagre é o mesmo, mas, diria assim, a condição de Jesus era outra. Né? Só isso.
Jesus, ele só se tornou novo Adão depois da ressurreição, é isso, né? Ou antes, do nascimento dele?
Ele, desde que ele nasceu como novo Adão, né? Porque todos que nasceram de Adão, filho de peixe, peixinho é. Né? Então, filho de escravo, escravo é. Alguém tem uma propriedade, tem lá 10 escravos e escravas na sua propriedade. Os escravos que nasceram na sua propriedade pertencem a ele. Então, todos que nasciam, os que nascem de escravos, também eram escravos, pertenciam ao mesmo Senhor. Então, todos que nasceram de Adão, né, depois, ao nascer, já nascia na fazenda de Satanás. É a propriedade dele. Agora, Jesus não trazia o DNA de Adão. Então, ele estava inaugurando uma nova raça. Então, desde que ele se encarnou, ele não se encarnou como filho do DNA de Adão, mas é um novo homem que estava nascendo. Então, todo o ministério dele é o ministério de um novo Adão. É. O último Adão. Uhum. Então, hoje nós estamos numa outra raça, nascemos de novo, nascemos nessa nova raça de Jesus, né? Opa.
Essa mudança que vai acontecer, a palavra de Deus diz que Jesus vem para a igreja pura, né? Ela vai acontecer assim, antes dessa, ou depois. Ele falou assim, a igreja é um modelo social, quer dizer, qual é o nosso alvo? Vamos ter, então nós vamos esperar que a igreja vai ser aquilo que Jesus quer, vamos ver só as realidades lá no milênio, já podemos entender que...
Não, eu... A restauração de todas as coisas, elas são assim, acho que uma sequência, né? Então, de uma maneira que eu vejo, ela começa já, a restauração da família, ela é uma premissa para a restauração da igreja, a igreja é restaurada, e quando nós chegarmos no período final desta era, as coisas vão estar em uma tensão máxima. O mundo vai estar pior do que já esteve em toda a história. Mas a igreja vai estar no seu ápice também. Então, vai ser muito claro. A igreja vai... Então, a restauração da igreja, a unidade da igreja, tudo mais, o mundo creia em sua unidade, isso acontece antes. Agora, esse mundo foi tão conturbado, tão abalado, que outras coisas vão ser restauradas durante o milênio. Né? A gente tem uma experiência aqui em São Paulo, o Rio Tietê, ele corta São Paulo. Há uns 15 anos atrás, mais ou menos, ou mais, começaram um processo de despoluição do Tietê. Quase ninguém vê ainda. Mas quem acompanhava, o Tietê era um caldo, não era uma água. Hoje ele é uma água. E com o que eles fizeram já, digamos, 100 quilômetros de rio já tornou-se piscoso outra vez, porque ele vai se purificando, e quando ele sai aqui uns 100 e poucos quilômetros de São Paulo, ele já é um rio piscoso novamente. Mas com esse trabalho, antecipou 100 quilômetros. Então, eu imagino que muitas coisas, elas vão estar sendo colocadas no seu devido lugar, já com a presença de Jesus aqui, já ter voltado para cá. A igreja, ela vai avançar, vai demonstrar como que é o reino, mas ela tem limites. Ela não vai conseguir resolver coisas que só serão resolvidas com a presença real, física de Jesus aqui. Né? Por exemplo, os pobres sempre terão entre vós. Essa opressão sempre terá aqui no mundo. Né? Embora no meio da igreja não haja, porque a igreja vai ser aquele reflexo do que será o milênio. Mas não ter pobre no mundo, não ter opressão no mundo, só com um reinado justo, pacífico, do príncipe da paz, do conselheiro, do Deus forte. Né? E aí, então, a natureza toda ela vai se ajeitar com a presença de Jesus aqui. Bem, irmãos. Então, oi. Vamos fechar com a pergunta do anjo, porque nosso tempo já...
Eu não entendi, na sua conclusão, então, o governo milenar não será político também?
Terá que ser.
É porque em Apocalipse fala, né, sobre governar as nações com cetro de ferro, né? E você falou a questão da maneira que Jesus ensinou os discípulos no caminho de Emaús, mas a Bíblia também fala sobre que quando ele voltar vai ter mais ou menos 300 quilômetros de sangue. Ele vai matar muita gente, vai ser... né?
Sim, são dois momentos diferentes. Eu vou dizer que o mundo ele vai chegar no seu... As catástrofes, as tragédias que vão anteceder, elas serão terríveis. Jamais houve. Imagina o dilúvio, foi uma tragédia. Mas será pior que o dilúvio. Né? Agora, no milênio, aí não. Né? Vamos chegar no máximo da crise, volta Jesus, e aí começa o reino do Messias. Então são coisas ainda, essas tragédias são coisas para esta era ainda. Né? Bom, o que eu queria colocar, encerrando, é o seguinte, né? Gente, nós não precisamos ficar com medo. A expectativa não é essa. Né? A Bíblia fala em duas coisas. No grande e terrível dia do Senhor e no glorioso dia do Senhor. São dois dias diferentes? É o mesmo dia. São dois lados de uma mesma moeda. E quem vai escolher se você quer estar no lado glorioso ou no lado terrível, é nós que escolhemos. Né? Alguns falam assim, ai! Outros, aleluia! Ai! Aleluia! Então nós vamos escolher, o dia é o mesmo. Você vai querer falar ai ou querer falar aleluia que dia? Aleluia. Ah? Esse é o dia do Senhor. E não tenha medo de criar seus filhos, de ter os jovens, de ter filhos e tudo mais, né? Ah, mas se eu criar meu filho e tal, vai ter tribulação. Não tenha medo, né? Em vez de você não ter filhos, tenha filhos e coloque fé neles para ser mais um gritando aleluia naquele momento. Amém? Então, fora mamão, fora qualquer outra coisa, e atenção no Senhor. O melhor está por vir ainda. Amém? Senhor, te louvamos, ó Pai querido. Senhor, tu preparaste um plano maravilhoso, perfeito, Senhor, e que sendo consumado etapa após etapa, Senhor. E nós podemos dizer que é um privilégio nós vivermos nessa época, Senhor, tão efervescente, Senhor, que nós não sejamos, ó Pai amado, indiferentes, Senhor Deus amado, num momento tão importante da história, Senhor, mas possamos, ó Pai amado, olhar os dias que virão, Senhor, de maneira de antecipá-los para hoje, Senhor. O nosso coração, Senhor, não esteja preso a esse mundo, Senhor, mas esteja desejoso de que o dia da era por vir, Senhor, já esteja se manifestando agora, Senhor. Oh, Deus, livra o nosso coração de se apegar às coisas desta era, Senhor, mas possamos, ó Deus amado, estar voltados para o dia que virá, Senhor, antecipando para hoje, ó Pai. Dá-nos essa fé, Senhor. Nos abençoa nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.